Esporte na Rede, seu debate esportivo oficial na Rádio AL.
Bom dia, chegamos para mais uma edição do Esporte na Rede pela Rádio da Assembleia Legislativa, os eventos esportivos na voz do Parlamento Catarinense. Trabalhos técnicos do João Pacheco Neto e também do Mário Pacheco, a participação do Henrique Santos, do Nicolas Stefanovitz, que está voltando, e do Eduardo Rocha. A direção de Tami Soligo, a coordenação da Gisele Dalpiazza Gi. Edição da segunda-feira, dia 23 de novembro. Além de ser campeão brasileiro, o Corinthians humilha o São Paulo em plena cidade de São Paulo, lá no seu estádio, faz uma bonita festa e dá 6-1 no tricolor do Morumbi. Pois é. E agora, Joinville subiu, voltou. Ontem consagrou a sua volta à Série B do futebol brasileiro. Criciúma termina, mas termina mal a Série B e por pouco não vai pro gargalo, por pouco não é rebaixado para a Série C. Melancólica participação do Criciúma na Série B. Santa Catarina tem um que fica, tem um que caiu. E da dupla da capital? Como é que é? Santa Catarina cai um, dois ou três? Pergunta, quem é que cai? Avaí ou Figueirense? A outra pergunta, quem é que fica? Avaí ou Figueirense? Afinal, ficam os dois ou dançam os dois? A partir de agora, o Henrique Santos, que está aí fazendo matemática, que tem feito matemática, que gastou uma dupla de pilinhas daquela, como é que é daquela pilha?
Ayovac.
Pois é, mas a daquelas...
Duracell.
Gastou no fim de semana fazendo a matemática e concluiu.
Nada.
Que o Avaí e o Figueirense pode cair. Que coisa, é lamentável, mas é verdade.
Eu concluí, vamos.
Aquela festa do ano passado, toda aquela euforia, por isso que tem um ditado que diz assim, aproveita agora, porque talvez a festa não se repita. Pode ser no outro ano um vexame, lamentável.
Bom dia, Valmir, bom dia aos ouvintes da Rádio AL. Eu concluí, Valmir.
O Nicolas está arrependido de ter voltado.
Acho que ele quer continuar. Eu concluí que um dos dois vai pro buraco. Não sei se é o Figueirense ou não sei se é o Avaí.
Como diz o Manézinho, tu diz.
Mas um dos dois vai cair. E não tenho dúvida, não. E digo mais, o Figueirense vai entrar a última rodada na zona do rebaixamento. Porque eu acho muito difícil que o Figueirense consiga alguma pontuação contra o São Paulo, ainda mais que o São Paulo deve vir mordido depois dessa tamancada que tomou ontem 6-1 do time do Corinthians, e o Corinthians sem os três principais jogadores, hein? Que era Renato Augusto, Gil e o Elias, que estavam descansando após o período na seleção brasileira. E o Avaí vai enfrentar a Ponte Preta aqui no estádio da Ressacada. Então é muito possível que o Avaí vença a Ponte Preta e o Figueirense perca lá para o São Paulo. E aí o Figueirense comece a última rodada na zona do rebaixamento, aí tendo que vencer o Fluminense, tendo que torcer para outros resultados, principalmente secando o Avaí diante do Corinthians, porque provavelmente o Vasco e o Curitiba, um dos dois, vai ser rebaixado e o outro vai se safar ali na última rodada, já que tem um confronto direto. Repetindo, Valmir, 2009, quando o Fluminense estava numa campanha muito complicada e veio numa reta final de recuperação e foi decidir a sua permanência na Série A diante do Curitiba lá em Curitiba. Naquela ocasião, o Fluminense conseguiu um empate, se eu não me engano, rebaixou o Curitiba e aí se salvou. Agora só vai mudar um personagem. Ao invés de ser o Fluminense, vai ser o Vasco, mas esperamos sinceramente que o fim não seja igual e seja diferente, e aí que o Vasco vá para a Série B.
Pois é, agora antes de passar para o Nicolas, acho que para o Figueirense a solução, já que é um time que tem muita dificuldade ofensiva, e jogadores na hora de fazer o gol não fazem o gol para o Figueirense. Então, Figueirense fez um gol contra a Ponte Preta porque foi um gol de pênalti.
Quase perdeu ainda.
E quase perdeu. O time não faz gols. Então acho que o Figueirense tem que entrar com o São Paulo e fazer o seguinte: bota uma barragem, bota uma barreira lá. Barragem não dá. Barragem.
Acaba estourando a barragem.
Então tem que ser uma barreira mesmo. Botam a barreira lá atrás e com a proposta totalmente defensiva. Tem que se defender. Se o Figueirense sair de São Paulo com um ponto, não perder para o São Paulo, é alguma coisa. Já porque se ele abrir para querer ganhar, ele não vai ganhar, porque o time não faz gols. É terrível. Nicolas está de volta. Nicolas, você voltou para dizer
voltei,
o quê?
Homem.
Hã? Para dizer o quê?
Primeiro bom dia para os amigos.
Primeiro bom dia, a coisa aqui tá pé. Fica uma pergunta, é um ou outro ou nenhum ou é os dois? Quem é que vai?
Olha,
quem é que
Valmir, fica? Eu concordo com o Henrique, eu acho que um dos dois, infelizmente, para o futebol de Florianópolis vai cair. É, acho que hoje, pela conjuntura e principalmente pela capacitação técnica do grupo de jogadores, o mais provável, infelizmente, é que o Avaí caia. Tá? Esse jogo contra o Fluminense ontem, pelo amor de Deus, né? É, eu cheguei de viagem na última sexta-feira, tentei acompanhar um pouco, mesmo que à distância, o dia a dia do Avaí. É, nesse meio tempo, algumas coisas aconteceram, coisas importantes, situações importantes, como a saída do técnico Gilson Kleina, a efetivação até o final do campeonato do Raul Cabral, que é aquele interino definitivo, né? Que é funcionário do clube. Acompanhei também, e que me deixou estarrecido, Valmir, vocês devem ter comentado aqui, acompanhei à distância, estarrecido e também constrangido com a situação pela qual o presidente do clube passou através das redes sociais. Vocês devem ter comentado aqui com a senhora, sua esposa, expondo de forma aberta o seu descontentamento.
É a exposição, né?
É, aquilo ali, eu acho que, além de ser uma pessoa que a gente respeita muito, né, um desembargador aposentado, um grande advogado, empresário, uma pessoa de honestidade super comprovada, que todo mundo conhece da cidade, passar por isso publicamente, eu acho que não foi uma situação muito boa para ele e também para a imagem do clube, né? Ser exposto dessa maneira. Tentei acompanhar e, infelizmente, nessas duas semanas, tudo que eu li, tudo que eu vi, não foi nem um pouco interessante. E culminou ontem com esse jogo contra o Fluminense, que eu já acompanhei, um jogo terrível, demonstrando mais uma vez todas as limitações, principalmente do sistema defensivo do Avaí. Eu acho que está com 38 pontos, eu acho que se o Avaí fizer mais uma vitória contra a Ponte Preta, chegando aí aos 41, quem sabe, eu acho que é o limite que esse clube, que esse time, que esse grupo de jogadores poderia alcançar. Eu vejo hoje, e lamento muito, mas hoje é a minha opinião, que entre os dois da capital, quem cai é o Avaí. Infelizmente, pela conjuntura e pelo futebol que vem demonstrando, né?
É só...
E ontem foi uma temeridade.
Bom,
porque o time do Fluminense, vamos combinar também, né?
Sim.
É um time ruim, né?
É
um time ruim.
É, e o Rocha está chegando também, mas a grande verdade, se a gente lembrar, e neste momento o torcedor tem que ter uma reflexão. Muito hoje ouvi, por exemplo, torcedores que estavam ocupando a situação do Avaí, que foi rebaixado porque o Santos foi lá e perdeu para o Curitiba. Mas eu acho que não é por aí. Eu acho que a grande verdade é a seguinte: o Figueirense, começando pelo Figueirense. O Figueirense estava segurando um empate contra o Atlético Mineiro, foi tomar o gol no final, depois de ter perdido situações incríveis de fazer o gol. Figueirense fez um gol num pênalti contra a Ponte Preta. E se safou ganhando aquele jogo. Ontem não conseguiu passar pela Chapecoense, perdendo gols outra vez, ficando 0-0. Agora, com relação ao Avaí, a grande verdade é a seguinte: o Avaí ganhou do Joinville numa lambança no final do jogo, num erro do Joinville.
Também acompanhei.
Foi num erro do Joinville, não foi uma virtude do Avaí. Inclusive, em termos de movimento de jogo, o Joinville foi melhor. Essa é que é a verdade. Então o Avaí já vê, igual o Figueirense, são duas equipes que vêm se arrastando na competição.
Com certeza.
E sabe o que me preocupa, Valmir? O treinador do Avaí, o interino, deu novo agora, não sei se é interino, ele deu uma entrevista na semana passada, antes do primeiro jogo contra o Joinville, e dizia o seguinte: eu tenho uma característica diferente do Gilson Kleina, né? A minha característica é que o time precisa da posse de bola. E aí tu pega os números contra o Joinville e contra o Fluminense, contra o Joinville... O Avaí não teve 40% de posse de bola. Ontem chegou ao ponto de ter 71% de posse de bola a equipe do Fluminense, o Avaí 29%.
Ele foi dominado.
Então tem
jogos,
alguma coisa errada.
Exatamente.
Se o cara falou: meu time tem que ter a posse de bola, tem que ter isso, tem que ter aquilo, é diferente do Gilson Kleina, que eu já acho errado o cara falar, teve ali até o tempo, era o auxiliar. Não, meu time já tem característica diferente do outro. E aí, fala um negócio e faz outro completamente diferente. O negócio tá ficando complicado.
E olha, Valmir, não é torcer pela calamidade, longe disso, até porque todos sabem que eu torço e sou havaiano. A tendência é que, se o Avaí for rebaixado à segunda divisão para 2016, né? Algumas informações que correm a boca pequena nos bastidores se confirmem. A gente pode ter mudanças na estrutura administrativa do clube para 2016, né? Se administrar o Avaí na Série A com uma cota de televisão 10 vezes maior já é difícil, e as informações de atraso de salário são constantes, infelizmente voltaram a ser constantes, imagina disputando uma Série B.
Agora
eu acredito que se cair, vai cair, e não é só cair de divisão. O clube corre um risco muito grande em sua parte administrativa para sua continuidade.
O programa de hoje é para lavar a roupa suja. Nosso futebol do medíocre time de Santa Catarina, com exceção da Chapecoense. Porque esse time do Criciúma é outro. Que coisa horrorosa esse time do Criciúma. Esse time do Criciúma tem mais três rodadas e ia brigar desesperadamente para não cair.
Eu avisei, Rocha, contrataram um monte de naba.
Que coisa, hein, Rocha?
Muito bom dia, Valmir Matos. Bom dia para todos que estão na audiência do Esporte na Rede no dia de hoje. Valmir, é verdade, hein? O Criciúma ficou lá embaixo na segundona, em 13º até o momento. Tem mais um jogo contra o CRB na sexta-feira em casa. Tá com 46 pontos, viu, Valmir? E o Ceará, ó, o Ceará ficou com 42 lá em 17º, é o primeiro na zona de rebaixamento da Série B, dos times que vão para a Série C. Tem o Ceará, o ABC, o Boa Esporte, o Mogi Mirim. O Criciúma pega o CRB está em 10º com 54 pontos. É o último jogo do Criciúma. E lá na frente, Valmir, Botafogo em primeirão, Vitória, Santa Cruz e América Mineiro classificados para a Série A do ano que vem. E com um detalhe, Santa Cruz joga contra o Vitória e o Botafogo pega o América Mineiro na última rodada.
Só jogo de festa.
Então é só jogo de festa, né,
Na Henrique? Verdade, o único jogo que vale é o Ceará contra o Macaé, né? Que deve ter casa abarrotada, o Ceará precisa vencer. Vai ser um baita de um jogo, hein?
O jogo é onde? Em Fortaleza?
Fortaleza.
Ah, então tá bom.
Então é isso aí vencer, que tem pra Série B, Valmir. Na verdade, aí os times têm que se preparar muito pra jogar a Série B, porque a Série B realmente, ela reúne times tradicionais do futebol brasileiro, times importantes e que estão brigando, e alguns desses times aí lutaram a Série B todinha, Valmir Matos, e no final das contas não conseguiram a classificação. Então realmente é difícil.
Bahia, você batalhar. O Paysandu também, né, Rocha?
É muito difícil. O Paysandu
venceu
G4, o Criciúma,
né,
no último jogo, Valmir Matos.
Sim.
Mas ficou de fora, hein? Não tem mais condições de brigar. O próprio Bragantino também não tem mais
Bragantino
condições.
Também que tá em quinto,
e né? O ano que vem, inclusive, nós vamos ter uma Série B com uma diferença, que é a vinda de um gaúcho, que é o Brasil de Pelotas. E me parece que o Londrina também do Paraná soma-se ao Paraná. Então, juntando-se aí, eu acho que a dois.
Goiás vai ter três times.
Eu queria que fosse só dois catarinenses, tá sujeito de ser três.
Vai ser muito difícil a Série B do ano que vem, Valmir.
Vai ser muito complicado. Eu acho que a Série A vai ser mais forte que a desse ano. Com a chegada de América e de Santa Cruz. O Santa Cruz não vai colocar menos do que 40 mil pessoas em cada jogo lá no Aguda.
Agora eu quero dizer
não
uma coisa
pro
Nicolas.
Ah.
Que, na verdade, Nicolas, o Avaí vencendo a Ponte Preta em casa, o Avaí ainda tem chance de se manter.
Não, sem dúvida nenhuma, Rocha.
Tem que vencer a Ponte Preta em casa e ir a 41 pontos e esperar que o Coritiba perca para o Palmeiras fora de casa e depois aí o Coritiba
não depende mais de si.
Né?
O Avaí hoje não depende mais de si.
Esse que é o problema, Nico.
Esse que é o grande problema, tem que ficar dependendo dos outros. Que o Avaí pode ganhar da Ponte Preta, eu não tenho dúvida nenhuma
disso. Agora, a saída do
técnico... O grande problema é o último confronto contra o Corinthians.
A saída do técnico Gilson Kleina, ao meu ver, foi muito prejudicial. O técnico interino, ele realmente não conseguiu fazer, inovar dentro do Avaí. Tanto é que a escalação de ontem contra o Fluminense, com o André Lima jogando de centroavante, paradão, e o Anderson Lopes circulando fora da área sem saber o que fazer fora da área.
Renan Oliveira.
O que é interessante é que...
Nicolas, não deram um chute a gol, Nicolas. Teve um chute a gol que foi do Camacho.
Exatamente.
Que foi no segundo tempo, o primeiro chute a gol de fora da área, e o segundo chute a gol que foi do Léo Gamalho e a bola entrou. Fora isso, o único lance de perigo do Avaí foi um cruzamento na área que a defesa do Fluminense tirou de cabeça para escanteio.
E não dava para esperar, Rocha, outra situação, porque nós já estamos no final do ano, o técnico foi demitido em novembro. O Raul Cabral era assistente técnico dele, os jogadores são os mesmos. Os jogadores com a mesma mentalidade dos jogos anteriores, de todo o campeonato. Como é que a coisa ia mudar tanto de uma hora para outra? Isso não existe no futebol.
Isso não existe no futebol.
Se tivesse um turno inteiro pela frente, faltando quatro rodadas...
Agora eu quero falar coisa sobre esse jogo. Nesse jogo, o Avaí quis jogar como time grande e o Fluminense jogou como time pequeno. O Fluminense precisava demais desses três pontos e o Fluminense jogou para conseguir os três pontos. O Fluminense catimbou, brigaram em campo, fizeram confusão, reclamação, tentaram desmoralizar e diminuir os jogadores do Avaí, conseguiram ali perturbar, fazer perturbação. Foi assim que o Fluminense ganhou esse jogo. O Avaí foi para lá tentando envolver o time do Fluminense, tocar a bola aqui e ali, entrar na área. Eles até entraram, mas ninguém conseguia abrir um espaço para dar um chute a gol, pelo amor de Deus, hein, Valmir Matos?
É. O Fluminense conseguiu, na verdade, no jogo de ontem, apostou tudo para entrar nas duas últimas rodadas, já sem o ameaço do rebaixamento. Nada conquistou, mas pelo menos não cai. E conquistou exatamente numa vitória em cima do Avaí, que foi interessante. Vamos ao palpitão aí, ô seu João.
Pacheco tá nervoso.
Seu João tá
quarta-feira nervoso. Tem decisão, hein, Pacheco? É.
Vamos ao palpitão da última sexta-feira. Então vamos para o palpitão. Vou começar aqui dando meu palpite para o palpitão. Amanhã, 5:30 da tarde, pela Série B, em Belém do Pará, Criciúma e Paysandu, 1-1. Campeonato Brasileiro da Série A, 36ª rodada, 5 da tarde, em Joinville. Joinville 0, Vasco 1. Em Florianópolis, Figueirense 2, Chapecoense 1. E 7:30 da noite, em Cariacica, Espírito Santo, 1-1, Fluminense e Avaí. Henrique Santos, o teu palpite. Amanhã, Criciúma e Paysandu em Belém do Pará pela Série B.
2-0 para o Paysandu.
Muito bem. Vamos então para Joinville e Vasco pela Série A no próximo domingo.
2-2.
Em Florianópolis, Figueirense e Chapecoense.
2-0 Figueirense.
E às 7:30 da noite, em Cariacica, Espírito Santo, jogo do Fluminense com Avaí.
2-1 para o Fluminense.
Bom, agora quero ouvir o Eduardo Rocha. Belém do Pará, amanhã 5:30 da tarde pela Série B, Criciúma e Paysandu.
0-0.
Bom, vamos ter pela Série A, 36ª rodada, 5 da tarde, domingo, em Joinville e Vasco.
1-1.
Em Florianópolis, Figueirense e Chapecoense.
1-0 pro Figueirense.
E às 7:30 da noite, em Cariacica, Espírito Santo, domingo, tem Fluminense e Avaí.
1-0 pro Leão.
1-0 pro Leão, que é o Avaí. Então tá certo. Aí, o palpitão. É coisa impressionante que o pessoal acerta, né?
Ô, Valmir, mas também, né? O Figueirense chegou 32 vezes na cara do gol e perdeu, pô... Pelo amor de Deus, né? E outra coisa, né, Valmir? A gente tem que destacar que, pô, o Figueirense teve... Todos os times, na verdade, tiveram aí 10 dias de folga em virtude dos jogos das eliminatórias. E ontem o que se via no final do jogo... Ao invés do Figueirense fazer aquele abafo, aquela pressão, aquele sufoco que é comum de todos os times que precisam de resultado, o Figueirense se arrastando, Valmir.
Se livrando da bola.
Figueirense se arrastando em campo, tu viu o João Vitor andando, cansado, morrendo. O Rafael Bastos, que saiu na metade do segundo tempo, ele tava morto.
E o que é mais problemático, eu vi um lance ontem, pelo que eu acabei Deus. Trocando de canal e passando para 5 minutos, pelo menos no Grenal, depois voltei para o jogo do Figueirense. Porque teve um lance ali que os jogadores estavam perdendo, errando em bola na pequena área. O problema sério é Figueirense. Além de não ter um meio de campo com consistência, de ter um ataque inoperante, Figueirense ontem apresentou sinais claríssimos de erros primários na sua zaga.
Mas estava enfrentando a Chapecoense.
Sim, aí é outro detalhe, Rocha. Porque aí tu via preparado. A diferença. O Figueirense... mais ou menos perdido dentro de campo, sem o Carlos Alberto, que hoje é a referência, mas é um jogador, não é o Pelé, é o Carlos Alberto. E tu via Chapecoense tocando bola, trabalhando só com o Bruno Silva ali de volante, o Kleber Santana fazendo a dele, o Camilo tal, o lateral esquerdo hora aí, outro voltava, e o Figueirense perdido dentro de campo. O Figueirense regrediu. Infelizmente, o Figueirense está regredindo.
E vale destacar que também, eu acho que todo mundo teve uma certa desconfiança quando o Beltrope foi demitido e a chegada do Guto Ferreira, né? Que é um treinador já de muito tempo de carreira, principalmente pelo interior de São Paulo. Já havia trabalhado aqui em Santa Catarina, mas todo mundo ficou meio assim e me imaginou que, agora o Chapecoense jogou a última pá de cal. E foi muito contrário, né, Valmir?
O time arrumou um trabalho muito bacana.
Isso teve aquela certo aqui no Figueirense.
Teve aquela participação contra o River Plate nas quartas de final da Copa Sul-Americana, espetacular, com uma projeção de imagem da Chapecoense extraordinária, mesmo sendo eliminado. E agora, o único time de Santa Catarina já garantido na Série A de 2016. Então, acho que mérito também para o Guto Ferreira, claro, que é muito pouco comentado.
É muito pouco comentado.
A gente sabe aqui criticar demais quando os treinadores não vão bem. Mas é importante também que a gente faça esse reconhecimento de um cara que chegou completamente desacreditado e pôs a Chapecoense na Série A de 2016 mais uma vez.
E destacar também o Vinícius Eutrópico, que quem montou
com
o
certeza,
grupo,
com
começou.
Certeza, com certeza. E o próprio presidente Sandro Palaoro, que vem,
não, e inclusive,
a Chapecoense vem numa ascensão extraordinária, né?
Inclusive eu pude acompanhar os jogadores da Chapecoense, estão realmente, Henrique, reconhecendo esse trabalho do Vinícius Eutrópio. Isso é um fato. Os jogadores da Chapecoense não esqueceram o grande trabalho realizado pelo...
E é interessante que é um treinador que, por onde passa, ele deixa saudades, deixa bons serviços prestados, um nível de envolvimento com o grupo de jogadores e com a diretoria muito interessante. Eu nunca escutei nada que fosse desabonador ao Eutrópio, Henrique. Diferente de outros treinadores que, por onde passa, não só fazem confusão, né?
Bom, agora vamos esperar o que vem pela frente. Vai ser uma semana muito tensa, de muita expectativa.
Agora o que vale destacar,
saber como é que vão se comportar esses times catarinenses.
O que vale destacar, Valmir, foi essa goleada do Corinthians, realmente 6-1 sobre o São Paulo. Inacreditável.
Na verdade, o jogo era para ser uns 3-0, porque o São Paulo, 2 ou 3 gols foram erros
perdeu um pênalti
terríveis.
São Paulo,
né? Ainda perdeu um pênalti. São Paulo totalmente bizonho em campo.
O goleiro de São Paulo, umas 4, 5 defesas.
Perdido mundo, em campo, pegou um time certinho, tomou. Então, tomara. Até estava dizendo que tomava que
tomara
o.
Que seja igual contra o
São Paulo. Exatamente, que repetisse esse futebol contra o Figueirense.
Mas eu não acredito. Eu acho que o Figueirense, nessa rodada seguinte, paga o pato. Até porque o São Paulo, um time do tamanho de São Paulo, não vai terminar uma Série A dessa maneira.
E tá brigando pela Libertadores?
Tá brigando pela Libertadores.
Hoje estaria classificado.
É a última competição do Rogério Ceni, que vai se aposentar.
É o último jogo do Rogério em casa.
Tem uma série de agravantes que podem prejudicar demais.
Não, e o fato é que esse resultado aí de 6-1
vai dar uma crise desgraçada.
Um resultado além de todas as expectativas, mas ele se configura como um fator da eficiência do time do Corinthians. Porque pode o Figueirense jogar contra o São Paulo e ficar. Aí aconteceu o que aconteceu ontem no jogo do Avaí e Fluminense, de não haver o mínimo de eficiência por parte de um time que precisa dos 3 pontos.
E vou te falar uma coisa: o Tite, campeão brasileiro mais uma vez, está pedindo passagem na seleção brasileira.
Ele falou ontem na entrevista.
Está pedindo
que
passagem na seleção brasileira.
Passou.
Olha, se o Dunga começar a ratear e o negócio começar a esquentar, a CBF vai tirar o Dunga e vai colocar o Tite. Eu duvido que ele não aceite.
O Tite hoje se transformou hoje num dos treinadores nobres do futebol brasileiro.
Eu concordo contigo.
Se não o melhor.
E vou te falar, é o único hoje que poderia ter mercado no futebol europeu. O único treinador brasileiro que poderia ter algum tipo de mercado
pelo que o Corinthians apresentou, de fato, né? Agora...
E pela postura dele, pelo conhecimento, ele é um tanto quanto diplomático de vez em quando, quer falar bonito, mas entende muito de futebol. Isso é um fato.
Agora, a torcida do Avaí, realmente, eu já pude acompanhar alguns comentários aí no dia de hoje. Tem muita gente que está muito desacorçoada e desanimada. Agora, eles estão falando uma coisa. O Avaí realmente chegou onde queria. Será, Nicolas? Será que o Avaí realmente tinha essa proposta de jogar a Série B, Nicolas?
Eu acho que Rocha chegou onde era possível, com o time de jogadores que o Avaí tem hoje, com o grupo de jogadores que tem hoje, com as deficiências que o time apresenta desde o começo do campeonato e com tudo isso que vem acontecendo recentemente, Rocha. Eu estava comentando aqui, nesse período que eu estive fora e que eu tentava acompanhar quase que diariamente as notícias aqui do nosso esporte catarinense, as que vinham do Avaí, todas negativas, né? É presidente envolvido em polêmica em rede social, é troca de treinador, o Marquinho saindo para fazer uma cirurgia, né? Essas informações que agora são quase que diárias de salários atrasados, é uma situação que a gente sabe como vai acabar. Eu acho que dentro de campo o Avaí chegou onde era possível com esse time atual. né? Não tem como a gente esperar algo muito diferente disso com aquele grupo de jogadores. Olha, o Avaí teve lapsos nessa competição de um futebol razoável. Mas eu não lembro o Avaí ter feito o Jopó, que jogaço! Que jogaço, foi todo mundo bem. Isso não aconteceu. Né? Acho que o Chapecoense teve esses momentos. O Figueirense teve esses momentos. Né? Por isso que eu acho que Joinville e Avaí estão na Série B de 2016.
Bom, a novidade é que esta... E tem uma coisa aí que eu não concordo com essa postura da CBF, essa negociata com a televisão, porque vai jogar as duas últimas rodadas com alternâncias de horários, com mudanças. Eu não concordo com isso. Eu acho que as rodadas que envolvem Avaí, Figueirense, de Vasco, do Curitiba, do próprio Goiás, tinham que ser jogos todos no próximo domingo, 5 horas da tarde. Mas não vai ser assim, porque quem manda no futebol é o interesse televisivo, o pay-per-view, essa coisa toda. Então nós vamos ter sábado, 5 horas da tarde no Morumbi, o jogo do Figueirense contra o São Paulo, e às 9 da noite de sábado, na Ressacada, o Avaí recebendo a Ponte Preta. Isso que eu digo, esses jogos tinham que ser... E aí é o seguinte, vão sabendo, por exemplo... Quer dizer, o Vasco entra em campo contra o Santos sabendo como é que foi o Avaí, como é que foi o Figueirense. O Curitiba entra em campo contra o Palmeiras sabendo como é que foram os dois times da capital. Eu não concordo com isso, só tinha que ser no mesmo horário. Então, quer fazer jogo de televisão? Faz o seguinte, pega um jogo que não vai ter mais, não tem influência. Não tem... E outra coisa, o jogo do São Paulo, ele tem influência para a classificação da Libertadores. Então, o Santos e o Internacional, que são mais próximos, eles vão para o domingo sabendo como é que o São Paulo se comportou. De repente, dá aquela sensação que se o São Paulo perdeu o jogo, então, de repente, o Internacional, não, um pontinho já fica igual. Vai o Santos, um pontinho já fica igual. Eu acho que está errado isso aí. Eu acho que está errado. Tinha que ser todos jogando às 5 horas da tarde. Mas não vai ser. Eu acho que é mais uma regressão do nosso futebol. Nos últimos campeonatos, eu me lembro, as duas últimas rodadas, jogos no mesmo horário. Por que essa mudança?
E é estranho, né, Valmir? É estranho.
Muito estranho.
Sempre foi assim e agora... Sei lá. Vamos ver. Vamos
não,
ver
acho que podia dar... passar na televisão, mas um jogo que não tivesse influência.
O PPV tem direto, né? Mas vamos não ver o que vai acontecer aí nessas próximas rodadas aí. Mas, na verdade, é o seguinte. Independente dos resultados dos outros times, todos os times ali que brigam pela zona de rebaixamento precisam vencer. Acho que hoje o que está mais folgado, teoricamente, é o Figueirense. O Figueirense se empatar, e aí, dependendo dos outros resultados, ainda não entra na zona do rebaixamento. Mas tem toda aquela situação ainda de...
Quer passar o jogo na televisão? Tem um jogo bom para passar aí.
Qual?
O jogo do Joinville com o Cruzeiro lá em Belo Horizonte. Porque tem um que não chega mais na Copa
então,
Libertadores. Já e tem um que já foi eliminado.
Atlético Paranaense e Flamengo também não vale nada.
Exatamente, tem que passar esses jogos que não vale nada. Porque pelo menos o torcedor, telespectador, não tem influência. Mas tem um joguinho para ver. Não,
joguinho. É um joguinho. E antes da gente ir pro intervalo aqui, que o Pacheco já tá fazendo o gesto.
Aquele vinho do Lauro Burgo não fosse buscar ainda, hein?
Aquilo já acabou. Aquele é vinagre já.
Tomara, meu vinho.
Vale aqui também a nossa lembrança da postura do Luca, hein? Do Luca no Corinthians.
Tá fazendo gol,
tá jogando bem. Tava meio que desacreditado no Criciúma. Fez parte, né, desse grupo de jogadores agora que vai manter o Criciúma na Série B por boa parte da competição. Foi pro Corinthians numa negociação que ninguém imaginava. Ele deve ter um empresário muitíssimo bom. E olha, vem dando conta do recado. Tem a confiança do Tite, tem a confiança total do Tite. Toda vez que entra, balança as redes. Então, méritos ao Luca, um dos grandes jogadores aqui de Santa Catarina, formado no Criciúma. E que eu não tenho dúvida que 2016 vai arrebentar mais uma vez.
Pois é, vamos ao intervalo, voltamos em seguida.
Liga pra cá. A gente quer ouvir você.
3221-2873.
Esporte na Rede.
Rádio AL.